Muito bem, bem-vindo a mais um Old Talk, eu sou o Leandro. E assim como o cérebro precisa do Pink pra dominar o mundo, quem sou eu? É. Pra não precisar do Thiago.
O que vamos fazer hoje,
cara? É, malandro. Bom, mais um episódio do nosso podcast. Hoje vai ser algo diferentinho. Assim, às vezes a gente vai trazer esse quadro, que é o Indica. Então a gente vai indicar jogos pra você que a gente acha que você deva jogar. Não serão jogos novos, até porque os novos a gente faz conteúdo no canal, então depois a gente pode falar deles aqui no podcast, mas a prioridade de jogos novos é no canal. Mas a gente vai dar dica de jogo legal, então você vai poder ir lá dar uma pesquisada, conhecer mais e se, né, ver que combina com o seu gosto, você vai lá e adquirir o jogo, tá? Mas antes de começar a indicar, a gente tem e-mail para ler do querido Sorriso, referente a o episódio do Não É E3, né? Do seu resumo da Não É E3. Então ele mandou aqui a Não É E3. Olá, Old Player, senhores do Old e do Player. Eu, Sorriso, aquele com 999 nomes. Isso. Venho aqui dizer a minha singela opinião sobre o Old Talk. O que posso dizer além de que foi satisfatório? Acredito que a Não E3 foi boa, ela entregou o que queríamos e não ficou devendo em nada. No começo eu realmente acreditei que faltou algo, como Fable, que eu tanto queria ver. Mas depois disso eu percebi que não, ela não deixou a desejar. Hoje em dia as pessoas, geração Z, foi ele que falou, filho. Eles sempre querem que tudo seja um Vingadores Ultimato da vida. Tudo precisa ser de grande, épico e incrível. E se for o que elas querem, não seja ao menos 1% do que elas esperavam. Então é uma droga e não valeu a pena. Se pararmos para ver a Não É 3, ela foi sim grande. E até os jogos indies apresentados nela são grandes e esperados. Às vezes penso aonde a humanidade irá com esse pensamento. Muito obrigado pelo excelente conteúdo que todos vocês fazem. Vocês não sabem como eu amo cada conteúdo de vocês. Oh. PS, Papai Platina me adota, por favor, a mão da porra.
Papai Platina, mano, se todo mundo que quer que ele adote, ele adotar, ele tá fudido, cara. Tá paga ferrado. Pensão pra caraca. Tá
vai ferrado. Virar uma casa da mãe Joana, ó. Bom, é isso aí. Mais uma opinião sobre a Não E3. Legal que, né?
O Sorriso, cada vez que passa, ele tá escrevendo melhor, ele tá sendo mais coerente, cara. Tô orgulhoso dele.
É isso aí, escreva mais, Sorriso. Tô gostando desses.
Tá vendo só?
Esses e-mailzitos aí. Ok. Lembrando que lá no Spotify eu sempre ponho enquete. É um total de 2 pessoas votaram na enquete.
Ô, louco!
É, 2 pessoas.
Não, a última vez que eu votei, você nem leu o meu. Ah, o bagulho lá que eu escrevi, cara.
Você não colocou.
Lógico que eu coloquei, cara.
Lógico que não. Só se tu foi outro nome.
Ah, bom, não. Aí não sei também, mano.
É, eu falei. Eu coloquei aqui qual foi o melhor evento da E3 e aí empatou Devolver com o Xbox Bethesda. Tá, então se você ouve a gente, independente de onde você ouça, só dá um. Depois que você ouvir, vai no Spotify rapidinho e tenta participar da enquete e responder a perguntinha. Beleza? Ninguém respondeu a perguntinha? Tudo bem? Não tem problema?
E classifica a gente.
Classifica a gente. Classifica a gente pra gente poder estar crescendo aí. E não fazer isso em vão, brincadeira.
Não, mas posso falar, cara, depois que a gente voltou assim, os números, tipo, deram uma. Eles estão progredindo, cara, bem diferente de antes da gente parar, cara. Vamos ver se segue essa toada aí.
Ou vamos parar mais vezes pra ver se uma hora chega no equilíbrio.
Isso que eu ia falar, cara, porque na verdade, às vezes você precisa dar uma limpada no palato também, tá ligado? Às vezes você precisa dar essa. Entendeu? Pode ser também um plano.
Acho que é isso. Bom, vamos lá. Talvez seja um episódio curtinho, mas né, nem todos precisam ser de 2 horas com papel platina. Que nem aquele último. Mas às vezes a gente vai fazer episódios curtinhos que nem esse. Então a gente vai indicar jogos que a gente jogou e de alguma forma gostou. Pode ser que mais pra frente a gente abra pra jogos tipo A e tal, mas eu queria deixar um foco inicial nos indies, porque tem muita gente que fala que os indies são todos iguais, que não tem, né, nenhuma inovação entre eles, e são só os índios antigos que vale a pena.
Mas aí é a galera que cheira cola, né, cara? É meio estranho.
Enfim, hoje eu trouxe dois jogos mais antigos, porque são dois jogos que são baratos hoje em dia. E são dois jogos que eu gosto muito, sabe? Eu vejo poucas pessoas falarem, tá? Então eu vou começar pelo Rain World, um joguinho que foi lançado em 2017. Tem pra PS4, tem pro PC, tem pro Switch. Não sei se tem pra Xbox, mas eu posso confirmar, porque aqui é internet e a gente pode ver. Não, não tem pra Xbox. É só
caralho,
PC.
Mano, que estranho, né?
Estranho, né? PC, PS4 e Switch. E, cara, assim, foi um jogo que eu demorei pra jogar, não joguei quando saiu. Devo ter jogado uns 2 anos atrás. O curioso é isso comigo, cara. Tem um jogo que eu deixo de jogar quando ele sai. E aí eu vou e jogo. E quando eu jogo, ele entra no hall dos jogos top da minha vida, tá ligado? Não pode sei porque que eu faço isso. Mas... direto, o Shock foi o primeiro que aconteceu isso, e, puta, foi lá pra cima, é meu jogo favorito. Depois eu fui jogar Darkwood, né, nesse último mês, e cara, eu fiquei apaixonado pelo jogo, é impressionante o que os caras fizeram. Finalizei o The Walking Dead da Telltale, joguei a última temporada agora, e, tipo, 3 anos depois que saiu tudo, acho, se não me engano. E aí, Rain World também, isso é 2017, eu fui jogar 2019 só. 2020, alguma coisa assim. E é um jogo, assim, ele é um platformer, mas ele é um survival, né? Porque ele começa com você é um slug cat, ou um lesgato, que eles chamam, né? Que é uma lesma com gato. E aí tá com a família dele, aí acontece uma chuva lá forte, ele cai, separa a família dele e vai lá pra baixo do mundo, da cidade que ele tá. E aí tem que voltar, né, pra cima, pra onde ele tinha a família dele. Só que aí o jogo é legal porque ele até lembra de Darkwood, porque Darkwood você tem um tempo, né? Você tem das 8 às 19 das 8 às 18 pra explorar aquele mundo.
Uhum.
Porque às 19 horas fica escuro e você tem que sobreviver, né? Tal, ali com as armadilhas, o que você tiver pra se defender. E o Rain World é semelhante, por quê? Porque ele tem os ciclos também. Então você começa. E aí com o tempo que você fica explorando o mapa, começa a chover. E, tipo, não é uma, só que é uma chuva muito forte, é uma chuva que alaga, tá ligado? Enche tudo. Então você tem que encontrar um abrigo. Só que diferente do Darkwood, você explora, então você vai e volta, né, pra sua base. Você sai da base, explora e volta, é um jogo de exploração. O Rain World, o que ele faz? Ele vai te levando de base em base, com isso você vai... evoluindo, né? Na sua jornada.
Sempre avançando, né?
Só que, tipo assim, pra você poder fugir da chuva e entrar no abrigo, você tem que ter comido. Então você tem que guardar uma reserva de comida, porque é como se o bichinho hibernasse. Entendeu? Uhum. Então ele tem, tipo, ele tem 8 espaços pra comidinha. Então você tem que comer os 8 espaços, e aí ele vai usar tanto pra hibernar. Entendeu? Você vai usar 4, vai usar 5 e vai sobrar um pouquinho pra você pro outro dia. Então nesse mundo vai, ele come uns morceguinhos que fica lá, você pode pegar. Ou ele come como se fosse um tatuzinho também, que é menor que ele, ou umas frutinhas. Tirando isso, todos os outros bichos comem ele. Então você tem aquela...
Você tá no mais baixo da
cadeia alimentar, né? É um dos mais baixos ali, entendeu? Então, e é legal porque ele pode se defender, ele pode atacar pedra nos inimigos. Ele tem, o jogo tem, às vezes, tem umas lanças, né, no chão, você pode pegar e atacar e finca no bicho, sabe? Fica fincada, o bicho machuca e tal.
É bonito pra caraca, né, cara?
Não, o Rainwood é
muito legal, cara.
Tem dois vídeos aí do canal, um é uma review que eu fiz, o outro é explicando esse... o ecossistema dele, porque isso é muito legal. Existe um ecossistema na parada. Tem os bichos, né? Um bicho ataca o outro. Você... não é só você, entendeu? Os bichos vai... você tá no cenário, tem dois bichos e o bicho vai te atacar. Não. Se um bicho vai perto do outro, eles vão se atacar.
Entendi.
A partir do momento que algum te farejar, tem isso, ele vai vir pra cima de você. E aí o outro vai começar a brigar por ele pra pegar você. Entendeu?
Então você pode usar isso estrategicamente. Pra...
Pode, porque você pode machucar um e o outro vê que tá machucado e o outro vai lá e pega ele. Entendeu? Entendi. Então várias vezes, tem uma, mais avançado no jogo, tem um bicho que parece um urubu, que é grandão. E às vezes eu tava correndo de um lagarto que veio me pegar, o urubu veio e pegou, o bicho saiu voando, tá ligado? E eu, porra, legal. Eu fui embora e tal. Então é um jogo, não um jogo fácil, é um jogo difícil. Conforme você vai evoluindo, né, com cenários, vai ficando mais difícil. A plataforma dele vai ficando mais difícil. Por mais que você pegue... você não tem habilidades pra aprimorar, sabe? Você vai usando o que tem no cenário. E tem um bicho que você, quando você pega ele, ele segura com a mãozinha dele, né? E aí você aperta o botão, ele solta tipo um... como se fosse uma teia do Homem-Aranha, sabe? Uhum. Aí ele gruda e você pode... pular, sabe, de uma plataforma a outra, usando isso. E é bem legal, porque tem hora que o jogo vai... tem hora do jogo que o cenário não tem chão. E é alto, se você cair você morre. Então você tem que usar isso, saber como é que usar isso, sabe? Cara, é um jogo... assim, eu não vejo muita gente falar, também é um jogo mais antigo. Mas eu também achei ele... sabe quando você acha sem querer a parada?
Sim, tá, sim.
Algum momento alguém falou, apareceu alguma coisa, eu fui lá, pesquisei. Ah, se eu não me engano, foi o Mark Pulari, que é um YouTube que eu acompanho desde um tempo aí já. Ele chegou a jogar esse jogo. Porra, legal, gostei. Eu fui pegar e eu fui conhecer mesmo. E hoje, se você tiver na Steam, ele tá R$36. E vai sair agora. Tá pra anunciar, não sei se é agora em junho. Mas vai sair uma expansão dele, que é Rain World Downpour. E aí eles vão fazer. Eles vão trazer 5 bichinhos diferentes. E esses bichinhos vão ter habilidades, entendeu? Então não vai ser igual o outro, que era só uma lesma.
Mas é bichinho que você vai poder usar como personagem, isso?
É, bichinho, você vai escolher entre 5 bichinhos diferentes, cada um vai ter uma habilidade. Tem um que caga uma lança.
Caralho, mano.
É tipo um ferrão, tá ligado? Tipo um ferrão, ele faz assim, ele tira o ferrão. Tem esse, tem um que tem a habilidade de grudar nas coisas, que eu falei do Homem-Aranha lá. Tem um que ele vai ter menos espaço pra comer, mas ele é mais ágil, entendeu? Então são 5 e cada um vai ter uma habilidade especial. E aí vai ter cenários novos, vai ter... assim, eu achei bem legal, cara, porque é um jogo que, puta... é um jogo que pede por uma sequência, mesmo que no final não tenha precisado ter uma sequência, mas era legal, vai ser legal voltar, porque eu quero muito jogar essa expansão. Teve até uma pessoa que fez um mod que colocou mais coisas no mundo, sabe? Criou outros bichinhos também. Não sei se o cara do jogo pegou isso pra fazer, né, realmente a do jogo oficial.
Uhum.
Mas assim, quem puder ter a oportunidade de jogar, Wayne World é muito legal, cara. Acho que eu fechei com 40 e poucas horas, não é um jogo curto.
Bicho, não imaginava que era tudo isso.
É, cara, também não imaginava, não. Foi 40 e poucas horas jogando. O jogo é grande, são vários cenários diferentes. Isso que é mó legal. Ele brinca muito com a música, tipo, cada bicho tem um som. E esse som é uma musiquinha, é uma batida de música, sabe?
Uhum.
Então, conforme tu tá avançando no jogo. É que nem o Hollow Knight, você sabia onde você tava de olho fechado, tocou a música, pô, tô nesse lugar de Hollow Knight. Lá em Rain World é diferente, o bicho vai ter um som. Então tu tá chegando, tu passou lá pelo duto, aí tu entrou no cenário, aí tu vai começar a tocar um ritmozinho. Tu fala, pô, você é um lagarto. Aí daqui a pouco tu vai pro outro cenário, tá, pô, o urubu tá vindo, entendeu? Então tu vai começando a marcar o ritmo ao bicho. Isso eu achei incrível, cara.
Legal, então, muito legal, cara. Eu acho curioso, cara, que assim, antes de eu fazer parte do canal, eu já tinha visto esse jogo em algum lugar, mas assim, nunca tinha dado atenção, sabe? E eu acho estranho, né? Como ninguém. É raro você ver as pessoas falarem sobre ele, né?
É, cara, não sei o porquê, sabe? Tanto que eu fiz uma review, e depois eu tinha gostado tanto do jogo, eu queria saber mais sobre como funcionava ele, então. Eu sempre falo, eu sempre gosto de ler as coisas. Eu acho interessante, pô. Acho que foi aí que surgiu até a ideia de fazer o
Decodificando,
entendeu? Porque o vídeo é bem técnico, sabe? Porque eu mostro o cara na GDC, né, falando como é que o sistema dele funciona, o jogo funciona e tal. E é muito legal você entender que não é você só o foco do jogo, sabe? Uhum. Tem todo mundo vivendo ali, né? Extra jogador.
Indiferente, né, do jogador.
Isso, cara. Porque, às vezes, muito jogo grande não tem isso, né? Às vezes, que nem Far Cry. Tu tá lá e os caras estão na base, tipo, ali, whatever. Se você entra, a base funciona, né?
Então, uma das coisas que me atraiu muito no Outer Wilds, que é isso, entendeu? Que é tipo, é um mundo que tá ali e foda-se se o jogador vai estar ou não, entendeu? Tipo, eu acho muito legal quando o desenvolvedor se preocupa dessa forma, sabe? De ser um mundo que ele poderia ser um mundo crível, sabe? Um mundo que existe em algum lugar, sabe? Eu acho muito legal isso.
É, porque deixa mais orgânico, né? Você fica até mais imersivo no que tá jogando ali.
Sim.
Você percebe que, ó, não é só eu. Tem algumas coisas funcionando ali, eu posso seguir meu caminho pra cá, sabe? Porque realmente, né, é muito chato. Você tá querendo avançar e todo o foco do jogo é em cima de você. Às vezes não tem graça, sabe? O jogo dificulta a tua vida por causa disso. Ali, Rain World, não. Você pode se desviar do... Lógico, tem muitas vezes que os bichos vão vir pra cima de você. Que só tiver você e ele vem pra cima de você. Mas é quando você consegue ter mais dois ou três outras espécies que você vê que ali tá tudo funcionando e você pode ficar parado olhando que eles vão se matar ali até sair um vivo, tá ligado? Ou um arrastar a carcaça do outro pelo tubo lá de... Que esse movimento, né? Que eles transportam. E tu pode seguir o teu caminho, sabe? Então, assim... Eu achei bem legal esse jogo. Se você puder jogar, você não vai se arrepender. Tem muito tempo de diversão, sabe? Tem muita coisa pra se explorar. Até pra aprender sobre o jogo. É uma jornada... Assim... Tem que também ter a mente aberta, que nem tudo é explicado, né? Então você tem que ir montando a sua cabeça, o que é isso, o que é aquilo e então, tal. Minha primeira indicação é o Rain World, ok?
Legal, mano, legal. E aí, vou eu agora, então?
Agora é o senhor. Oh, rapaz.
Desculpa, gente. Cara, eu vou na contramão aí, o Leandro tá jogando, trazendo um jogo que é super bonitinho, bem feito, refinadinho e tal. E eu vou na outro extremo, cara. Que é aquilo que eu acho que o lance que a gente tava falando de limpar o palato, né? Às vezes, putz, você jogou Elden Ring, você passou 200 horas no Elden Ring e tal. Pô, depois você não quer um jogo na mesma toada, sabe? Você não quer um jogo grande, você não quer algo nesse mesmo sentido, né? E eu gosto muito de mecânica, cara. Mecânica é um negócio que eu paro assim, eu falo, caraca, mano, olha que como isso aqui funciona, como às vezes a gente fica pensando em jogo, você fica pensando que ele tem que ser complexo, que ele tem que ter N animações, e tem que ter não sei quantos inimigos, e tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E não, cara, dá pra você criar um jogo que ele não tenha nem animação e ele ainda vai funcionar e ainda dá pra fazer algo divertido, né? E esse jogo que eu tô querendo falar é justamente o Vampire Survivors. Eu não sei se você chegou a ver o...
Cara, eu vi o que é, mas eu nunca cheguei a jogar, tá?
Cara, ele é um jogo onde você vai enfrentar hordas, né? Ele usa uns sprites do Castlevania, se não me engano, é até do Symphony of the Night. Ou não sei se tem de outros também, mas assim... Chega a ser quase o risco de um processo, sabe? O quão igual os sprites são, sabe? Arrisco dizer que talvez seja os mesmos, não sei se o cara refez, eu não sei, cara. Mas você olha assim, se você jogou Castlevania, você vai olhar e vai reconhecer tudo ali, sabe? E a ideia é bem simples, cara. Você tem um personagem, hordas de inimigos vão na sua direção... E você não tem um botão de ataque, você não tem nada, cara. Você só controla a movimentação desse personagem.
Eles atacam por si.
Isso, ele ataca a cada X tempo. Então, por exemplo, personagem inicial, ele tem o chicote. Então ele faz tipo um arco desse chicote a cada tanto tempo, entendeu? Tipo, a cada, sei lá, um segundo e meio, ele faz um arco desse chicote. Então você tem que trabalhar a sua movimentação de forma que você consiga, nesse meio, nesse intervalo, acertar os inimigos. Só que o legal é o quê? Conforme você vai indo, né, você vai evoluindo e vai ganhando ponto de experiência, você vai habilitando novas armas, ou dando upgrade na sua arma, e você vai indo mais pra frente. Então, putz, dá pra colocar o chicote, ele começa que ele só faz esse arco pra um lado. E aí você pode ter um upgrade que você vai dar o arco pra um lado e pro outro. Então você começa a conseguir atacar na frente, na sua frente e atrás de você, sabe? Aí você tem, tipo, sei lá, você pode pegar um item que é a Bíblia. E aí é um item que ele fica girando em volta de você a cada tantos segundos também. Ah. E aí você consegue fazer um upgrade nela, que vão tendo mais bíblias em volta de você. Elas duram mais tempo, elas vão mais longe. Então assim, são várias coisinhas que meio que você tá construindo a build desse personagem. Então a ideia é o quê? O jogo dura 30 minutos, indiferente do que acontecer em 30 minutos. Ele vai... Você vai terminar, né? Tipo, você morrendo ou não, o jogo acaba. E a ideia é essa.
Tipo, a campanha é 30 minutos?
Não é 30 tem... minutos, cara. É super rapidinho, assim. Só que a ideia é você repetir isso várias vezes, né? São runs. E aí você vai repetindo várias vezes e vai liberando novos upgrades, novos personagens, novos mapas. E é isso que é legal, porque o cara começou com um projetinho que era pro celular... Que era super... não tinha refino nenhum, sabe? Era um negócio super cru. Chega uma hora que você tá jogando o celular, ele consegue até travar o teu celular, dependendo da build que você fizer, porque o sistema não consegue computar a quantidade de hit que você tá dando, sabe? É muito absurdo. Nossa. Então começou num negócio super amador, e o cara, ele tem dado... O jogo lançou pro PC no final do ano passado... Lançou a versão que não é Early Access, se eu não me engano. Ah, não, ainda tá em Early Access. Mas
preview,
no final...
né? No Xbox eles colocam como preview.
Eles colocam como preview, E aí ele lançou no final do ano passado e, cara, de lá pra cá, toda semana ou a cada duas semanas tem um update novo com coisas novas. Então agora... tem cenários em que você encontra pistas para outros cenários e você encontra... E toda hora tem novos achievements para você fazer e outras coisas e meio que desenvolve uma... Não uma história, entendeu? Mas algo maior. Então, assim, é aquele jogo que, puta, mano, você tá na vibe de ter um... eu tenho 20 minutinhos pra jogar um negócio, tenho 30 minutinhos pra jogar um negócio. E você quer se divertir, escutar um podcast, assistir um vídeo no YouTube, ficar de boa. É o tipo de joguinho realmente pra você só dar uma relaxada, sabe? Só ficar...
Entendi.
E a graça é essa, é você ir construindo as builds e fazendo as coisas. E, cara, sem brincadeira, pra mim é um ralo de tempo isso aí, cara. Porque eu começo a jogar, eu direto, tipo... Já, hoje em dia já dura os 30 minutos com facilidade, e aí eu quero jogar mais e liberar mais coisa. E esse lance do cara atualizar sempre é muito interessante, cara. Muito legal como ele, como ele foi desenvolvendo um negócio totalmente cru pra uma coisa que tá crescendo e que tá evoluindo e tem chance de ser um puta de um jogo, assim, cult, sabe? Que a galera vai lembrar e vai falar assim, porra, cara... Eu lembro desse jogo aqui e é um jogo com quase nada, sabe? Tipo, e isso que eu acho louco, entendeu? Como é um negócio que consegue te divertir e não precisa de... Ah, puta, gráfico 3D, você precisa de RTX, você precisa de... Não, cara, tipo, olha como dá pra fazer um negócio legal, sabe? Então vale muito a pena, esse é um dos jogos que eu queria indicar. Ele é super baratinho no Steam, ele tá R$6. Mano, nossa. Não é nada. E tá disponível no Game Pass, tem no celular, se não me engano, ele é gratuito, só que é uma versão que não é atualizada mais. Mas assim, se você de repente quer só dar uma olhada pra ver, pra entender se vale a pena, puta, dá uma olhada. É um negócio que você olhando vídeo, fotos, você vai falar, puta, que jogo estranho. Não é possível que você tá me indicando isso, mas, cara, que jogo maneiro, cara. É muito legal.
Mas tem muito jogo que é assim, cara. Muito jogo que você olha, você não dá nada. Aí você começa a jogar, todo mundo tá falando, deixa eu testar. E aí você vai, mano. Quando você vê, já foi uma hora já.
É foda, cara. É muito foda.
E legal que você falou um negócio de gráfico, né? Eu vou até pegar esse gancho. Porque às vezes a gente fica... A gente não, a gente já tá crescidinho, a gente faz conteúdo de tudo quanto é jogo. Então a gente não fica muito ligado mais em gráfico, né? Super. Quando aparece Sim. um jogo bonito, a gente fica, caraca, o jogo
claro,
é bonito.
Claro, é, então.
Né? E a gente sabe, né, reconhecer. Só que a gente joga muito jogo pixelado, jogo, né, que os caras trazem um tipo de arte desenhada. Vários estilos de arte, sabe? Então a gente parou de ficar só no realismo. E é legal que você tocou um pouco de gráfico, porque esse meu último jogo é um jogo que eu sempre indiquei pra todo mundo. Eu sempre falo dele. Todo mundo pergunta o jogo, eu falo, pô, The Final Station.
Caralho, eu sabia, mano.
Eu sempre que eu tenho que indicar um jogo indie, um jogo assim, sabe? Tirando o Limbo, que é, né, um clássico, e é o que o Thiago falou, que esse aí pode virar, né, o do Vampire. O Limbo é um cult já, né? O Limbo é uma referência. Tu fala de jogo indie, é Limbo. E aí vem todos os outros. É mó barato isso. E eu poderia falar do Limbo, mas acho que é tão fácil falar do Limbo. Então, e é mais difícil ver pessoas falando The Final Station justamente por causa disso. Se você abrir agora aí, precisa The Final Station, bota na Steam aí, qualquer lugar, você não vai dar nada pro jogo. Jogo pixelado, tal, não sei o que, simplesinho. Mas o jogo tem uma complexidade, ele tem um estilo de jogo, ele tem aquele...
A ambientação dele, cara.
A ambientação, o game feel dele, cara, que é, né, o tal do juice, a suculência que todo mundo fala aí. É impressionante o que ele faz, porque você é um maquinista e você tem que levar... O mundo tá na merda, aconteceu um evento lá, essa é a segunda vez que o evento acontece. E aí morreu um monte de gente e tal, e aí a gente se transformou nesses seres escuros aí. E aí a sua função é ir até as estações e ver quem sobreviveu ou não, né? Você vai recolher os sobreviventes e tal, e tem, às vezes tem umas missãozinhas pra fazer. Muito da narrativa é ambiental, então você vai pegar um bilhete, você vai saber o que fazer, você vai chegar em tal lugar, e aí esse lugar vai te dar uma direção. Só que aquela, ele é tipo um jogo de sobrevivência também. Então você vai ter que pegar comida, que é a sua vida, você vai pegar munição, você vai pegar combustível, que é pra locomotiva, né, que você vai entre as estações. E aí, tipo assim, você pegou, chegou um sobrevivente, e ele tá machucado, você vai ter que escolher entre dar a sua comida, né, sua vida pra ele, ou deixar ele morrer. E se ele morrer, morreu. Entendeu? E isso que é legal, porque você tem essa administração de sobreviventes. Quantos você pode levar, porque você não... Ah, achei 10 sobreviventes. Não. Você tem que saber quantos você vai poder levar, se vale a pena levar aquele. Às vezes você vai encontrar um cara que já tá meio morto, sabe? Então vale a pena eu levar esse cara? Ou eu deixo ele aí? Ah, eu vou deixar ele, vai morrer, mas será que o cara é importante mais pra frente? Aí poder me dar um código de alguma coisa? Porque aconteceu isso já. Um cara morreu no meu trem, quando eu cheguei em tal lugar, eu descobri que tinha um código que eu precisava abrir uma porta.
Caralho, que foda.
Sabe? Assim, não abrir a porta não ferrou com o meu progresso. Mas eu poderia ter um abrigo, poder dar mais munição, sabe?
Uhum.
Assim, você vai, como o Thiago falou, você vai nas estações, cada uma é diferente da outra, a ambientação é diferente, tem umas que vão ser mais claras, outras mais escuras, chove. O áudio do jogo é incrível. Tu, é dá, um, tu dá um tiro, mano. Parece que tem um tiro no quarto, sabe, cara? Pá! Cai as balas. É muito bem feitinho, cara. Ele é um side-scroll, né? Tu vai só, né, pra direita e pra esquerda. Tu pula, sobe escada. Mas, cara, eu só de lembrar, ele é muito gostoso de jogar. É um joguinho... É que nem o Thiago falou. Às vezes tu tá jogando um jogo tanto tempo, e aí você para, pô, eu quero jogar um jogo diferente, que eu nunca joguei. Nunca cheguei perto. É o The Final Station, mano. Ele é... Não sei, eu quero falar, porque se eu falar muito, vai estragar muito do jogo, mas é o tipo de jogo gostoso de jogar, sabe? Eu acho que eu zerei o jogo em, sei lá, 4 dias é a época que fazia série pro canal, se não me engano ainda.
É, não, e 4 dias assim, porque você jogou pouquinho, né? Porque ele é um jogo curto, né?
É um jogo curto.
É um jogo super tranquilo de jogar. Eu peguei pra jogar esse ano. Eu já tinha jogado, mas aquilo não tinha me pego no começo de ver você falando. Eu falei, ah, mano, vou tentar seguir mais em frente. E, cara, foi muito gostoso. E eu acho interessante o lance que ele tem de, assim, ele quer que você explore. Uhum. Mas ele te deixa com medo de explorar ao mesmo tempo. Puta, tem uma porta e você fala assim, mano, puta, eu posso abrir essa porta e posso encontrar o recurso que eu quero. Uhum. Mas posso abrir essa porta e gastar o pouco recurso que eu tenho. Mano, é muito legal, cara. O jeito que ele faz isso é muito foda.
Porque é aquela, você abriu a porta e tem inimigo. Mas você viu que tem um corredorzão. Aí você pega naquela lógica, pô, se tem muito bicho, estão protegendo uma coisa boa. E aí tu fica, pô, vou ou não vou? Entendeu?
É.
E assim, dependendo do cenário que você tá, o jogo te dá caixa pra jogar nos bichos, tem cadeira, ou tem barril que você pode atacar neles e explodir. Tem bicho que explode, então tem bicho de um bicho feito do outro. Tem bicho que vai ter que dar mais tiro pra morrer e tal. Então, cara, é bem legal. É um jogo bem divertido. Ele tem história dentro da história, isso que é muito legal também. Se eu não me engano, são mais de 20 ou 30 estações que você vai explorar. Não sei se todas são diretas, alguma coisa que você faz, você pode ir, né, pra essa, mas você pode perder alguma no meio do caminho. E o final me quebrou, entendeu? O final do jogo, assim, não é espetacular, né? Mas me quebrou e é foda, tá? E tem uma DLC. Eu não usei a DLC ainda porque é aquela. Tem coisa que eu não quero que acabe, tá ligado? E aí eu não jogo. Mas tem a DLC também é muito legal, muito divertida. É um cara mais. Eles pegaram o cara tem um carro, então você vai com um carro de um lado pro outro e tal. E o cara é mais badass, sabe? Não é que nem o maquinista que é mó. É um cara normal, né?
É, que é um cara. Não é um cara super capaz, né?
Isso, ele tá lá pra fazer o job dele, é isso. Já a DLC não, já é um cara mais fechadão, malandão, tal, não sei o quê. Então, e é um jogo barato também, tá. Tá R$27. Tem no Xbox, tem no Switch, tem no PlayStation, tem um monte de lugar aí. Então, The Final Station é o meu segundo joguinho. Jogue The Final Station, por favor. Que ele não olha pra capa do livro. Abra o livro, leia a sinopse pelo menos. Folheia pras primeiras páginas, aí você vai ver que vale a pena continuar nessa jornada aí. Por mais que ela seja. Desafiadora, né? Mas às vezes ela é.
Sim.
Ela brinca contigo às vezes. Mas é muito legal. É um jogo que eu sempre indiquei. E eu sempre que eu puder eu vou indicar isso aí. Então fica aí minha outra indicação.
Não, é muito legal mesmo, vale a pena, cara. Cara, é o que eu falei, né? Eu não fiquei pensando nisso muito de antemão, mas eu acho que eu consegui casar bem, cara. Porque a gente falou aí, né, de não julgar pela capa, de jogos diferentes e tal, e eu acho que assim, eu não sei, você até falou da gente tentar fazer, talvez em algum momento abrir pra AAA,
uhum.
Mas eu acho que tem tanta coisa indie que ninguém conhece, cara. E assim, eu tô falando sério, cara, tem coisa que a gente joga assim que ninguém conhece, cara. Tipo assim, puta, tem a galera que chafurda naquilo, que traz, que busca, que, sabe? Mas... O público geral nunca nem ouviu falar, cara.
Mas é o que muitos comentários vêm nos nossos vídeos e colocam lá. Pô, continua, só descobri certo jogo por causa de vocês, entendeu? E isso é legal.
Sim.
Mas, sabe, porque, assim, legal pra gente que a gente tá fazendo um trabalho que você vê que muitos caras grandes não fazem, porque, lógico, pra eles podem ser. Algo pode ser um prejudicial pros números, entendeu? E aí, tu vê muita gente vindo comentar também, pô, os jogos indies são muito iguais, não sei o que. Não! Não é igual.
Não é, não. Pelo amor de Deus, tá maluco, cara.
Entendeu?
Tá
maluco. A gente joga o jogo indie, assim, focado nos jogos indies, pra esse tipo de conteúdo novo do nosso canal, 3 anos, mano. 3, 4 anos já. E é, todo ano, cara, tem 10, 15 jogos, não tô falando um, dois, 10, 15 jogos diferentes.
Sim.
Que a gente não viu ano passado, não viu no retrasado e não viu nem no ano ainda, entendeu? Esse ano mesmo, cara. A gente pegar aí Card Shark, esse do vampiro que você falou aí, tem vários jogos, sabe?
Não, tem muita coisa, pô, eu joguei Wildermyth, aí veio lá o V-Rising, que é outro rolê, tá ligado? Tipo, eu acho que tem de todos os tamanhos, de todos os escopos, sabe? Tipo, isso que eu acho legal, sabe? Às vezes as pessoas ficam focando no... É o que a gente falou no último podcast, né? A galera fica focando no AAA, mas, cara, tem tanta coisa maneira se você não for no AAA.
E por que focar no AAA?
É isso então.
Que eu não entendo. Por quê? Por que não olhar pro pequeno? Cara, é mais barato.
Não, cara, são jogos curtos. A gente tá jogando o The Quarry lá. Pô, o investimento ali rolou, com certeza rolou, porque...
Opa!
Sabe, opa. Tipo, tem a tecnologia boa, tem... Eu não sei se ele chega a ser um AAA, mas assim, um AA com certeza. Ou seja, vão alguns milhõezinhos ali. E o jogo, cara, é aquilo.
Cara, assim... Pra quem
dá
gosta
pra falar
do...
que ele é especial no máximo, sabe?
Porque ele consegue trabalhar no que seria o foco dele, que é a narrativa. O roteiro é horroroso. Agora pega jogos independentes aí com história, narrativa incrível, entendeu? Não precisa de muito, cara. É só você encaixar as coisas, é só você entregar pro jogador um bagulho que ele fica engajado. Entendeu?
Sim.
Foram 2 horas e meia pra te apresentar 7 personagens
que eu odeio
esquecíveis. Entendeu? Que você vai acabar o jogo e fala, porra, dane-se, não volto pra cá nunca mais. Entendeu?
Odeio todos, não sei o nome de ninguém. E é isso. É foda, cara, é foda. E aí eu fico pensando, por conta disso, né? Pô, a gente teve aí, né, as conferências, teve os jogos anunciados. E aí o grande burburinho, né, que a gente tava esperando, acabou sendo o Starfield, né? Pô, um RPG espacial da Bethesda, aí vai ser foda, vai ser legal e tal. E no final, é aquilo, a gente não sabe como vai ser o jogo. Mas o que os caras mostram pra gente, inclusive até eu tô escrevendo um roteiro sobre isso, é um negócio que ele chega a ser meio sem graça, sabe? Até depois que eu parei pra pensar, né? A gente olhou e falou, ah, o jogo tá bonito. Mas esteticamente ele é um negócio tão sem graça, Leandro. Não tem nada que te chama atenção ali,
não,
sabe?
Eu vou além, cara. Não sei o que tu tá falando do roteiro e tal, mas, cara, a gente já viu aquilo.
Sim, não, total.
Entendeu? Não no No Man's Sky. A gente já viu isso no Fallout, já viu aquilo no Skyrim, a gente já viu isso no Outer Worlds. Cara, tudo bem, a gente pode sentar, jogar e falar, caraca, fomos
enganados. É o que eu falo, pode lançar e ser a melhor coisa do mundo, não vou dizer
mas
que não.
Mas a primeira impressão, cara, pode ser, todo mundo fala, pô, a primeira impressão é que fica. Às vezes sim, às vezes não. Mas nesse caso, realmente, tu tá falando aqui, foi o que eu pensei também depois. Eu fui vendo outros vídeos e tal, né? Outros trailers. Cara, é a mesma coisa. Não tem nada de que fala. Repare, foi, sabe? Caraca, o irado isso aqui, hein? Porra.
É,
nunca
exato,
vi.
Não.
Muito bom, quero. Não, não foi.
Então, cara. E aí eu fico pensando que, tipo assim, jogos com temática espacial são difíceis de você fazer. Porque tem que ter muito conteúdo, tem que ter muito lugar, tem que ter muito espaço, tem que ter. Sabe? E eu sou apaixonado por um jogo há muito tempo, que chama Hit Signature, que até eu acho que é legal a gente deixar no post o nome dos jogos que a gente tá falando, porque
sim.
Primeiro que o nosso inglês, esse inglês nórdico nosso, nem sempre ajuda todo mundo, né? Mas assim, mas o Hit Signature, o que que ele é, cara? Ele é um roguelike, um roguelite, na verdade. Onde você começa com um personagem que vai pegar uma missão X. Você vai pegar uma missão que pode ser invadir uma base espacial, sequestrar uma nave de uns caras, entrar numa nave tal e roubar um conteúdo X, sabe? Tipo, tem N missões, coisas diferentes. Você tá ajudando a rebelião, você tá... tem muitas coisas pra você fazer. Só que aí, qual que é o lance? Ele é um jogo que você enxerga ele top-down, uma visão tipo Vai, não chega a ser tipo Hotline Miami, que o Hotline Miami é mais próximo à
câmera.
Mais
perto, né? Eu tô vendo, esse aqui é um pouco mais distante.
Ele é mais distante, assim, ele é bem pequenininho, é um negócio bem miudinho. Mas, cara, ele tem uma infinidade de lugares e missões pra você ir. E sempre que você vai em qualquer lugar, você vai ter algo memorável dessa missão pra fazer. Porque, por exemplo, você tem a sua navezinha, que é o que você vai usar pra chegar nas missões. Então, pô, você pegou um personagem, pegou uma missão que é a roubar o composto X da nave dos piratas. Beleza. Aí você pega a sua navezinha e vai em direção à nave dos piratas. Na hora que você chega próximo, primeiro que você tem que ir até a nave dos piratas, a hora que você chega próximo dela, você tem que arrumar um jeito de entrar dentro dela. E existem vários jeitos. Você pode docar, você pode explodir uma janela, né? Uma comporta e se jogar da sua nave e aproveitar a despressurização pra entrar, sabe? Tipo, tem vários lancezinhos legais, né? Pra você fazer. E o seu objetivo é sempre, você tem que ir até algum lugar, executar essa missão e voltar pra sua base. Só que o que acontece? Pra você fazer isso, você tem diversas habilidades. Então, você montou ali seu kit com a sua arma, com as suas coisas, né? Com, eu quero uma pistola, eu quero uma arma de tranquilizante, eu quero os negócios. Você junta o que você quer utilizar nessa missão e aí você vai executar ela. Então, ele se torna um jogo de stealth no meio do espaço, onde você invade essas bases espaciais. Só que ele te dá todas as ferramentas pra se de repente você precisar utilizar de violência, de agressividade, você conseguir. Então, ele te dá armas que te fazem teleportar pra outro lugar, que te ajuda no stealth. Arma que te deixa... item que te deixa invisível. Item que te deixa trocar de lugar com o inimigo. Item que te deixa controlar a base. Item que te deixa... controlar as defesas da nave. Tipo, cara, ele tem muita coisa legal pra você fazer. Então, tipo, cada missão você vai executar de um jeito totalmente diferente. Então tem todo esse loot, todas essas coisas pra você fazer. Um bando de inimigos, eles podem te cercar muito fácil. Só que você tem esses itens que conseguem te fazer até manipular os inimigos, jogar eles um contra os outros. De repente você tá num lugar que você, tipo, que você tem uma comporta que dá pra estourar. Você pode estourar essa comporta, ser lançado pra fora da nave, chamar sua nave pra vir te buscar pelo controle remoto, sua nave te busca pra você abordar a nave de volta de outra forma. Cara, é um joguinho super pequeno também, ele é feito pela mesma galera do Gunpoint, que eu não sei se você jogou, mas também é um joguinho super divertido, assim, que se apoia nessas mecânicas de diferenciadas, né? De tentar, beleza, vamos trazer stealth, mas vamos trazer o que mais, sabe? E é muito legal, cara.
Ele é tático também.
Ele é tático, você pode parar no meio, pausar o jogo, sabe? Pensar no seu próximo movimento. Cara, é muito foda, cara. É um joguinho que, também, olhando, ninguém vai dar nada, cara. Uhum. Isso que é foda, cara. Você olha pra ele, você fala, pô, mano, não é possível que esse jogo é tão maneiro. Cara, também é um jogo... É um jogo divertido, sabe? Não é um jogo que você vai... que vai explodir sua cabeça, não é um jogo que você vai olhar e vai falar, meu Deus, foda-se The Last of Us, isso aqui é a melhor coisa do mundo. Não é, cara. Mas é um negócio que eu tenho certeza que se você pegar pra jogar, você vai falar, cara, eu nunca joguei nada parecido com isso.
Mas sabe, você falou disso de desculpa te cortar, de olhar e não... Pô, sei que isso aqui é legal e tal. Até... O dia que o podcast vai pro ar, já saiu o Minuto Indie. Então, você volta no nosso canal lá, saiu o Minuto Indie. E tem um jogo que você colocou lá, não sei o que lá, Dome, não sei o que lá.
Dome Keepers.
Eu tinha visto esse jogo na logo da demo da Steam e eu falei, pô, não, eu vi e não entendi nada. E, sabe, deixei pra lá, fui jogar outras coisas. E aí tu mandou o vídeo e eu fui ver você falando dele no Minuto Indie, né, e como é gameplay. Cara, eu achei a parada interessantíssima.
É muito legal, cara. Pô, é um puta jogo.
Cara, Falei, caralho, isso aqui é muito legal. E é bem isso, porque eu mesmo olhei e eu falei, assim, eu não entendi o que tá acontecendo aí, sabe? Falei, então como eu tinha outros jogos pra jogar, eu meio que deixei de lado. E aí foi legal que você jogou, e quando eu vi você jogando e explicando ele, eu falei, caraca, mano, o bagulho parece ser legal.
Sim, realmente, mano.
Pô, isso é muito legal, cara. Esse bagulho dos jogos indie, cara, não precisa ser, é o que você falou mais uma vez, não precisa explodir a cabeça. A gente não precisa fazer comparação com o AAA, tá ligado?
Sim.
Ele é especial porque ele é especial. O jogo é especial porque é especial. Outra coisa que eu sempre falo, eu pareço o velho fazendo bingo aqui. Mas aquele jogo lá, If Winter's Night for Travelers.
Pode crer.
Caraca, é um jogo de graça.
É do Itch.io, né, que você pegou?
É, um jogo do Itch.io, malandro. Agora que ele veio pra Steam, também de graça. Malandro, o jogo tem 4 histórias. São 4 personagens, vai comprar 4 histórias. O jogo, gente, é absurdo. Eu vou também deixar na descrição aí. Eu sei que eu tô roubando que é só 2, mas...
Não, pô, imagina, cara.
Que, cara, é isso. É um jogo pixel art, só que quando você começa a jogar, ele tem tanto detalhe. Tem tanta, sabe, é uma desenvolvedora e aí e tem um rapaz que ajuda lá na programação e na música. Mas ela foi tão, como é que é a palavra, cara? Detalhista é um detalhe, é feio isso, mas ela foi, sabe, ela quis deixar o jogador a par do que estava acontecendo, sabe? Ela quis te transportar para cada cenário que você vai. Mano, tem uma hora que você joga com uma personagem que ela viaja no tempo, mas na cabeça dela. Então, uma hora que ela tá no presente, daqui a pouco ela volta pro passado. E, meu irmão, gente, é um jogo independente, cara. Ela faz a transição, meu irmão, do presente pro passado. Você andando assim, ó. Do nada, você
caralho.
Tá no...
Ah, no meio da gameplay?
No meio do bagulho, cara.
Caralho, foda, mano.
É um jogo independente, cara. Ela não cobrou nada pra você jogar a parada. Podia ser uma bosta o jogo, mas não é. É um absurdo o jogo. Sabe? E não tem só esse momento. Tem outras partes do jogo. Sabe? Tem tudo uma investigação. Às vezes, o que acontece numa das histórias. Tem outro que sofre preconceito, né? Racismo. E aí vai fazer um pacto. Sabe? Tem tudo um porquê. Cara... E é um jogo de graça, tem que repetir isso. É um jogo gratuito. É um jogo que se você olhar, você não vai dar nada. Eu também não tava dando nada. Até o momento eu falei, não, eu vou jogar isso aqui. Porque parece interessante. Eu vi, sabe, os gifzinhos dos bichos se mexendo. Eu falei, não, eu preciso jogar. E na, assim, 15 minutos de jogo. Eu já falei, não, eu preciso acabar isso aqui. Foi em 2 dias, mano. Engoli a parada. É que é curtinha, acho que é nem uma hora cada historinha. É uma coisa assim. Deve 4 horas e fechou o jogo. Então, quer dizer... O jogo tem 4 horas, ele é de graça e ele é perfeitinho, cara. A história é do começo ao fim, tá ligado?
Mas é esse o lance, cara, é o que eu falo, é o lance de proposta. Que nem, cara, voltando aí, não quero bater no The Quarry, mas é o que a gente falou. Bicho, você tá me cobrando 350 conto num jogo, cara. Uhum. R$350. Cara, você falou de um jogo de 37, eu falei de um jogo de 6. Aí depois você falou do outro, eu não lembro também, acho que era 30 e poucos, não era?
27.
Mano, o Hit Signature também é a mesma coisa, R$27. E, cara, são jogos que, tipo, o cara não tá te pedindo um rim por ele, mas que os caras vão te entregar um negócio que você não tá acostumado, entendeu? Um negócio que vai te cativar, que você vai olhar e vai falar, caralho, mano, olha que... Que experiência, entendeu? É esse o lance, entendeu? Pô, beleza. Mesmo que o The Quarry tivesse uma história fodida, pô, o cara tá te entregando uma história mastigadinha, em videozinho, com Quick Time Event. É um bagulho que quantas milhares de vezes você já não fez antes.
É.
Entendeu?
Não estamos reclamando que tenha, mas.
É, não, eu acho
que
já legal,
vimos
acho,
isso,
caralho,
entendeu?
É, mas, pô, já vi, cara. Tipo, pô, o David Cage vai lançar um novo jogo lá da Quantic Dream. Vou querer jogar? Lógico que eu vou, cara, mas. Eu digo assim, pô, eu acho que tem um frescor nesses jogos, assim, tem um negócio, pô, que nem você falou, pô, um jogo de graça, cara. A pessoa não tinha obrigação nenhuma de fazer aquilo. E ela olhou, ela te contou 4 histórias que você olhou e falou, caralho, mano, tipo, olha aí, eu não esperava por isso, entendeu? É isso que eu fico Não é chateado, cara, mas eu acho estranho as pessoas não darem valor, entendeu? Porque significa muito, entendeu, cara? É um negócio que você fala assim, pô, quando você vê... Gente, desenvolver um jogo é um negócio aí, pô, você pega o... Esqueci o nome agora do rapaz do Stardew Valley, cara. Mas, cara, foram 4 anos de pesadelo na vida do cara. O cara desenvolveu o Stardew Valley. O jogo é maravilhoso. Entendeu? Tem, ainda bem, ele caiu nas graças do povo e as pessoas entenderam o quão incrível é aquele jogo. E o cara, tipo, agora tá até fazendo aquele outro do Chocolate Factory, não é? Alguma coisa assim?
Não sei.
Eu esqueci o nome agora, cara. Mas assim, ele até conseguiu fazer outro jogo e tá indo super bem. Mas assim, cara, quantos casos são iguais, cara, entendeu? De sei lá, 10 mil desenvolvedores indies, quantos conseguem colocar isso, entendeu? De 1000, quantos conseguem? Sabe? É muito difícil, cara. E é
sempre um tempo de desenvolvimento grande, né? Não é.
Exato.
O cara faz um jogo, começa em janeiro, dezembro, acaba. Não, é 3, 4, 5 anos da pessoa insistindo, fazendo o jogo. Porque muitas vezes é um cara que tá fazendo o jogo pela primeira vez, acabou de estudar, sabe? E o cara, não, deixa eu botar isso em prática. E aí vira jogo, aí o cara, que nem essa menina que eu falei do If You're in Winter's Night, fez o jogo, tal, o cara nas graças da galera, porque no Itch.io você pode, né, ou você baixa de graça, ou você pode contribuir com o valor, você não é obrigado a pagar.
Uhum.
Se não me engano, acho que eu paguei $5 na época, mas eu não precisava fazer isso.
Sim.
Entendeu? Mas você pode. Tanto que na Steam é de graça, você faz o que você quer. E esse ponto, esse lado positivo, né, essa recepção positiva do jogo dela... fez ela começar outro jogo, entendeu? E isso é legal. Então imagina se o cara do Stardew Valley tivesse já sido, sabe... Ah, pô, ninguém gostou do teu jogo. Mas lá, não.
É, pô.
Entendeu?
Exato. Você perde aí uma puta de uma experiência porque simplesmente o cara não teve chance de mostrar pra você, cara. É foda.
É, e tem vários jogos assim, gente. Tudo bem. Assim como o AAA, tem tipo que não dá certo, tem muito jogo indie que também não dá certo. Mas às vezes pode não dar certo pra mim, pode dar certo pro Thiago, pode não dar certo pra você. Então, dentro do jogo vai agradar,
sim,
entendeu? Mas se tem um lugar que tu vai encontrar projetos diferenciados, é nos jogos indie, cara.
Sim.
Os tipo eles podem pegar muita coisa que tá acontecendo nos indies e dar uma refinada pros padrões deles, né? Porque é um investimento do cacete.
Sim.
Agora... as ideias inovadoras, cara, me desculpa, eu tô sempre vendo os jogos indies. Sempre, não é às vezes. Todo mês eu vejo um... Tô falando, pra não falar semana, eu vou falar mês pra ser, né, menos agressivo. Todo mês eu tô vendo uma ideia nova, cara.
Sim. Pô,
todo mês.
Entendeu? Mas, cara, teve aí, eu não sei se ainda tá rolando o evento lá do na Steam, né, dos demos.
Acho que acabou já.
Acho que acabou, né? Mas, cara... eu baixei, sei lá, 15 demos. Nenhuma era igual a outra, cara.
Ah.
Todos eram coisas diferentes uma da outra. Ah, não, puta, tem muita coisa que eu joguei que, tipo, que era parecido com algo que eu já vi antes. Com certeza. Mas, assim, ainda assim tinha o seu próprio sabor, sabe? Ainda assim era diferente. É o que você falou, pô, o Dome Keeper, que você curtiu. Cara, é um jogo que se você olhar... a versão original do jogo, cara, eu sigo o desenvolvedor tem um tempo já. Se você olhar a versão original, cara, sem brincadeira, o bichinho era 4 quadrado, cara, o teu personagem.
Caramba.
Sabe, era 4 quadrado. Você, a mineração era feinho, não tinha efeito nenhum, não tinha juiciness nenhuma, sabe? Não era suculenta. Uhum. E foi refinando, foi fazendo o negócio. E, pô, é o que eu tô te falando, cara. É um jogo que não vai ser, nossa, meu jogo do ano. Mas, cara, é um jogo que eu tô super empolgado pra quando sair, porque eu quero jogar, porque é gostoso, cara. Eu joguei a demo, eu terminei a demo 4 vezes, cara. Pô, sabe? Tipo, porque eu olhei e falei, pô, mas dá pra liberar isso? Ah, dá pra fazer de outro jeito? Dá... o jogo me cativou, então eu acho que é isso que a gente tem que lembrar sempre, cara.
Isso é muito legal, cara. E, assim, a nossa, vamos dizer, nossa função, nosso trabalho, a gente se comprometeu a isso, a mostrar pra vocês, pra você que escuta a gente, pra você que vê nossos vídeos, que tem mais coisas vamos dizer, até atrás do AAA, né? Porque tipo, eles, não fosse um muro, né? Eles cobrem, né? Eles fazem sombra pros independentes. Então a gente tá tentando, a gente tá pulando esse muro pra mostrar pra galera que tem mais coisa, entendeu? Então, além do nosso canal, dos vídeos que a gente traz, ensaio, review, tem um minuto indie que a gente criou pra poder mostrar jogo que nem saiu ainda. A gente fala de demo que a gente jogou, mas pode deixar de aviso pra você, botar uma wishlist e tal. A gente não é pago pra fazer aquilo, a gente faz com prazer, sabe? Pra pessoa entender que tem mais coisa. E aqui no podcast agora a gente teve essa ideia de também, né, entre um papo e outro, coisas mais sérias, sei lá, que a gente for trazer aqui pra conversar, trazer esse indica pra você também continuar conhecendo mais jogos, entendeu? Novos, velhos, mas que se mantenha nessa base dos jogos indie, entendeu? Então esse foi o primeiro indica nosso, espero que tenha gostado. A gente fala pra caraco, porque a gente não consegue ficar no tempo que a gente quer.
Ah, mas tá bom, vai. Menos de uma hora ainda. Né? Encerra logo pra dar menos de uma hora. É.
Bom, então é isso. Muito obrigado e até o próximo Road Talk.
Isso aí, valeu.